Olá pessoal, ótimo dia! Eu sou a Mona Lisa Felicione e estou aqui para mais um bate-papo do Marcas e Máquinas. Agora a gente vai falar sobre tecnologia em tempos de quarentena. E sabe quem vai falar com a gente? São as irmãs Steinmetz. Quem vai falar é a Cristiane Steinmetz, que ela é produtora rural e também advogada, e a Adriane Steinmetz, que é jornalista, agrocoach e produtora rural. Sejam bem-vindas, meninas! Ótimo dia para vocês!
Olá, obrigada. Estamos muito felizes, com o convite para estar aqui participando dessa live. Bom dia a todos, a todas que estão nos acompanhando. Estamos muito felizes de estar aqui hoje para esse bate-papo.
A gente está sendo acompanhada aí por milhares de pessoas aqui no Notícias Agrícolas e também no Facebook, né? Tem bastante gente aí para acompanhar o nosso bate-papo.
Isso aí, bom dia pessoal. Agradecer a oportunidade, o convite. Um bom dia especial para todos os ouvintes, né, que estão aí nos assistindo. Telespectadores, me corrijam o nome correto. Dizer que
Telespectadores.
nós estamos muito felizes. Obrigada.
Então vamos lá. Bom, eu já conheço a história de vocês, já fui até a Fazenda das Meninas, que fica em Mineiros, Goiás. É realmente uma história inspiradora, né? As meninas que são produtoras rurais desde de nascença, né? Cresceram, nasceram no campo. Inclusive, vocês estão acompanhando aí imagens, né, do dia que a gente passou um dia na fazenda com elas. Chegamos de manhã, tomamos café da manhã, comemos pão de queijo que a dona Cléria, que é a mãe das meninas, fez pra gente. Foi um dia muito bom. Mas tem muita gente aqui que está nos acompanhando que não conhece a história de vocês. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como vocês começaram. Ah, e tem uma coisa. No meio dessa história aí, na agricultura, vocês deram uma pausa e foram estudar. Tanto que uma é advogada, né, Cris? E a Adriane é
Isso.
jornalista. Conta pra gente por que que vocês deram essa pausa? Porque hoje vocês vivem da agricultura, né?
Isso. A gente, tanto eu quanto a Adri, nós nascemos na propriedade lá onde até hoje nós vivemos, né? Na época que meus pais e avós vieram do Rio Grande do Sul, o mesmo local que eles fizeram morada é onde a gente continua hoje. Então, nós moramos lá até os 15 anos, estudamos nas escolinha rural, íamos de transporte para outro colégio na cidade próxima, que é Portelândia, e depois o meu pai e minha mãe nos incentivaram sempre, né, muito a estudar para buscar condições melhores. Então, a gente sempre ouvia assim: se você não estudar, você vai voltar para a fazenda. E assim, a gente ama hoje, mas naquela época, adolescente, você queria o quê? Você não queria voltar para a fazenda, então bora estudar.
Como se a fazenda fosse um tormento, né?
Isso! E assim, e de fato era tudo muito mais difícil, né? Então a gente foi, eu saí para estudar e depois os ventos me trouxeram de volta. Tanto que eu nunca advoguei. Tenho meu OAB, tenho tudo, mas nunca advoguei. Voltei para a fazenda e eu digo que eu sou só advogada por formação. Minha paixão mesmo é o agro.
E você, Dri, como você escolheu o jornalismo?
Como eu escolhi foi, acho que foi destino, porque. Na verdade, depois que eu me formei, eu me recordo hoje, né, eu trabalho como palestrante também, dentro do agronegócio, e eu me lembro que desde pequena eu brincava com a câmera filmadora que meu pai tinha lá, pegava o microfone, subia na cadeira, mas não achava, né, que eu faria jornalismo, não era assim uma coisa desde criança. Na verdade, eu achei que eu quis fazer medicina. Perto do vestibular, assim, quando tinha que fazer a inscrição, eu mudei de ideia, prestei jornalismo, passei, e eu falo, era para ser isso mesmo. E no mesmo sentido que a Cris, né? Nós somos incentivadas a buscar estudo, porque os meus pais não tiveram, e era um momento, assim, muito difícil, né? Como a Cris falou, sem tecnologia nenhuma. Então, eles nos incentivaram a ir ter um estudo que eles não tiveram, mas também da mesma forma que a Cris voltou antes. Né, ela quando meu pai faleceu, nosso pai faleceu há 5 anos, a Cris já estava com ele há 10 anos na parte administrativa, e quando ele faleceu eu morava em Goiânia, atuava como jornalista, e aí ela e minha mãe me pediram para voltar para continuar o negócio, aí eu larguei tudo, voltei, mas dei um jeito de continuar com o jornalismo, né, que é uma paixão hoje. Então, na parte que eu levo também comunicação através das minhas mídias digitais. Então, eu falo que eu uni aí minhas paixões, né? A comunicação, o agronegócio e o coach também.
E como que foi essa reviravolta? Tem muito a ver com tecnologia, né? Porque vocês, depois do falecimento do pai de vocês, vocês tomaram conta da fazenda, tomaram a frente de tudo e transformaram a história da fazenda de vocês com as novas tecnologias. Conta um pouquinho disso pra gente, pra quem tá nos acompanhando aí.
Bom, até nós, às vezes nós conversamos um pouco, nós falamos assim, quando nós pensamos em reclamar de alguma coisa, a gente apela e fala, não, para, porque, na verdade, as condições que nós temos hoje para trabalhar não podem nem ser comparadas, né, com o que os nossos avós, nossos pais tiveram. Eles, sim, tiveram grandes desafios, porque a tecnologia facilita muito, né, desde a parte de celular, internet, que naquela época, né, eu lembro que quando nós morávamos na fazenda, né, logo que até os 15 anos, no começo não tinha telefone, depois surgiu aquele o tijolão lá,
tijolão.
Então tinha que subir na caixa d'água para conseguir falar. Antes disso, minha mãe disse que era carta, nem mandava uma carta, demorava meses para chegar para a família dela.
Agendava ligação, tinha que ir lá naquelas cabines telefônicas para falar 10 minutinhos e olha lá, porque era tudo muito, muito caro também. Não tinha essa questão desse acesso fácil como a gente tem hoje.
E as máquinas também, né? Assim, eu vejo fotos, era tudo praticamente manual, muito sofrido, muito difícil. E hoje em dia, né, é muito mais fácil. Tanto que hoje em dia nós ficamos na quarentena. Na época da colheita, eu fiquei um mês direto. Agora, né, que encerrou a nossa colheita, eu fiquei um mês direto na fazenda, eu vim um dia para a cidade. A minha irmã vinha, pegava as peças, mas o restante eu fazia tudo com computador, internet, faz o relatório no armazém, eles mandam, liga ali, faz isso, né, facilita muito.
O funcionário lá na roça, ele tira foto, por exemplo, de uma peça que estragou, de uma máquina, e manda, envia a foto para a gente. E a gente já envia para o pessoal da oficina, que já separa a peça, a gente só passa, pega e leva.
Então, contribui bastante. E em termos de produtividade, dá para fazer um comparativo de como era antes, de como é hoje, em relação às máquinas, com todas essas novas tecnologias, o que melhorou para vocês no dia a dia, no campo?
Com certeza, eu vejo assim, a questão da otimização dos resultados, você tem muito menos perca. Eu falo que do momento que você planta, é uma corrida contra o menos que eu posso perder, porque você começa lá com percas e com pragas, com climáticas, com transporte. Então, assim, tudo que você puder fazer para diminuir essa perca, ela vai somar no seu resultado final. Então, as máquinas hoje, elas te dão uma precisão muito maior. Elas te... uma colheitadeira que você tem uma tecnologia avançada, ela desperdiça muito menos. Você, no plantio, da mesma forma, é do começo até o final, né? Desde a hora que você começa a plantar até a hora que você coloca no armazém. A tecnologia, ela sempre está a nosso favor no sentido de diminuir esse desperdício, vamos dizer assim.
E o resultado, assim, nós somos muito felizes com o resultado que nós temos, do falecimento do meu pai para cá, que é quando nós estamos, né, à frente dos negócios. A gente tem batido recorde de produtividade a cada safra. Então, nós vemos assim que realmente... é o resultado de todo esse esforço, de toda essa tecnologia, de tudo que nós temos investido na nossa propriedade.
Muito bom. Meninas, e como vocês estão fazendo para adaptar agora o trabalho de vocês nessa fase aí, nesse período de quarentena? Como vocês têm utilizado as tecnologias para isso?
Bom, como eu falei, nós estamos... hoje mesmo nós estamos na cidade, até por causa da conexão, né? É um pouco melhor aqui. Mas fora isso, nós estamos ficando na fazenda e aí nós estamos tentando fazer tudo através de celular mesmo.
Lá WhatsApp.
WhatsApp, grupos, né? Instagram, e-mail, site. Então,
É praticamente tudo ligação também, né? É, fazendo através desses meios de comunicação.
Muito bom. E vocês também têm um grupo de mulheres, né, que desenvolve várias ações aí para as mulheres produtoras rurais. E nesse grupo vocês também estão com o lançamento de um site que inclusive vai ser lançado hoje. Mais uma ferramenta tecnológica em prol aí das mulheres do agro. Conta pra gente um pouquinho sobre essa ferramenta.
Então, a gente está muito feliz, né? Porque hoje é um dia muito especial, é o dia que a gente está concretizando, materializando um sonho, né? Um propósito que nasceu lá atrás, diante das dificuldades que a gente viveu após a perda do meu pai. É, a gente, no intuito de compartilhar tanto aprendizados quanto dificuldade que nós vivemos, nós criamos há 2 anos o Grupo das Mulheres do Agro de Mineiros, que conta hoje com mais de 200 participantes regionais, onde a gente troca experiência via WhatsApp, e hoje nós estamos oficializando e nacionalmente também, né, como é que fala?
A rede.
A Rede Uma, que é a rede da a União das Mulheres do Agro no Brasil. Então, num momento em que tantas notícias, né, ruins e pessimistas estão correndo aí na mídia, a gente consegue trazer... algo novo, algo no sentido assim de, olha gente, vamos continuar, não podemos parar, conectando mulheres aí de ponta a ponta no Brasil inteiro. Então nós estamos muito felizes com essa, de poder estar concretizando esse sonho nosso, né, Dri?
Na verdade, assim, isso só é possível, conectar essas mulheres pela tecnologia, porque caso contrário não seria possível. Então é um portal, né, onde nós vamos disponibilizar cursos, palestras, tudo isso de forma gratuita. As mulheres do agro só vão precisar entrar lá, fazer um cadastro para ter acesso a isso, e virtualmente, né? Então, independente de onde elas estiverem, em qualquer lugar do Brasil, tendo acesso à internet, elas vão poder acessar e ter, né, contato com esse conhecimento, com essa palestra, e vários benefícios também que nós vamos estar buscando através de parceiros para a nossa classe.
Melhor do que isso é porque a gente está conectando, além de mulheres, empresas, profissionais, instituições e órgãos que nos representam. Então, de fato, uma rede muito, muito grande, muito forte que nasceu, onde a gente assim, vai proporcionar possibilidades e oportunidades de negócios e fortalecer o empreendedorismo dessas mulheres onde quer que elas estejam.
E qualquer mulher pode participar, então. Porque antes esse projeto, na verdade, eu acho que ele já existia no grupo de vocês, só que ele não existia de forma online e para todas as mulheres do Brasil, é isso? Conta um pouquinho daquele grupo de mulheres lá de Mineiros, que já existe há algum tempo. Acho que quem está mais à frente é a Cris, né?
Nas duas.
As duas?
Porque acaba que agora, como eu estou morando em Cuiabá, né, ela está mais aqui, então ela é mais... Mas fomos as duas que idealizamos, e o Mulheres do Agro Mineiros era mais, né, o WhatsApp e ações presenciais.
Regionalizadas,
né? E aí o que nós percebemos? Através das viagens que nós realizamos em busca de cursos, das palestras que eu ministro pelo Brasil, conversando com as mulheres.
Eventos,
muitas delas... Não faziam parte, né, de algum grupo, né, e queriam fazer parte, né, queriam se sentir pertencentes também. E aí foi quando veio a ideia de fazer algo a nível nacional, mas que fosse uma rede que conectasse todos esses grupos, que existem grupos em vários lugares, em vários estados e municípios, para poder conectar, e aquelas que talvez não fazem parte de nenhum grupo também pudessem ter acesso a esse conhecimento, se unir a nós, juntar força através da nossa união. Então, já é um projeto assim, que ele vinha, né?
Já acontecendo, né?
Mineiros, e o sonho de ter algo maior, que foi se concretizando até chegar na Uma, que hoje, né, é a oficialização.
No dia de hoje, né, que estamos compartilhando aí com vocês, estamos muito felizes de poder estar levando essa mensagem, né, para todo mundo que está do outro lado nos ouvindo. A gente vai depois, no finalzinho, né, poder estender esse convite a todo mundo e agradecer também quem já se cadastrou. Então, é um dia muito especial.
E lembrando, né, você perguntou assim, qualquer mulher que esteja ligada ao agro de alguma forma, tanto dentro da porteira, né, você que seja talvez agricultora, pecuarista, produtora, cafeicultora, ou produção de mel, de flores, cavalos, aí também fora da porteira, né, universitárias, engenheiras agrônomas ou tecnistas, tecnólogas, e também quem está nas agroindústrias, né? Então, assim, tendo alguma ligação com o agro, você pode ser esposa, filha, gestora, sucessora, herdeira, porque às vezes você não está no negócio, mas é um negócio da família que você vai herdar e você quer estar preparada para quando esse momento acontecer. Para todas essas mulheres que têm uma ligação, né, de alguma forma com o agronegócio.
A ideia é que se torne leve esse processo, que as mulheres não esperem acontecer uma tragédia de ter que perder um marido, perder um pai, para poder se inteirar do que está acontecendo no negócio. Normalmente, a gente vê muito que a questão da agricultura, ela vem muito, são empresas familiares.
Então, a sucessão, às vezes, né? A sucessão familiar, né?
Isso, para que torne-se mais leve e elas vai aos poucos, né, um passo de cada vez, mas vai procurando saber do negócio da família. Então, é mais ou menos por aí.
Que foi o que aconteceu com vocês, né? Que vocês, vocês pegaram o negócio e vocês tiveram que começar praticamente do zero, né? Para chegar onde vocês chegaram hoje, né?
No meu caso, eu tinha um pouco assim, não foi tão brusco, porque eu estava ao lado do meu pai já. E foi difícil. Imagina se eu não estivesse. É isso que a gente quer deixar, levar essa mensagem. Gente, não espera. Não é fácil você perder alguém e você ter que assumir toda uma situação que você não está preparada. Aliás, se você tiver, já é difícil pela perda. Imagina, e quiçá, se você não estiver. Então, é isso. Eu, como já estava, foi menos agressivo, vamos dizer. E foi complicado. Então, é que não espere. Que vá pelo amor, né? Mais ou menos isso, não pela dor. Essa é a mensagem.
Sim, muito bom. A gente está falando de tecnologia, conexão. Vocês falaram muito de mulheres, né? Como que vocês enxergam essa conexão feminina, essa união das mulheres no agro?
Eu acho que tem, né, se fortalecido cada vez mais através das atuações que nós vemos das mulheres no Brasil. Hoje nós temos uma ministra, né, que é a ministra da Agricultura, é uma mulher, a presidente da Sociedade Rural Brasileira, Teca Vendramini, também que é a primeira mulher depois de 100 anos a ocupar uma cadeira na Sociedade Rural Brasileira. E assim nós temos visto a atuação das mulheres crescendo, né, no Brasil. Na verdade, eu falo que as mulheres, elas sempre estiveram, né, no agronegócio, igual a minha avó, minha mãe, mas às vezes elas estavam ali mais nos bastidores e agora elas têm assumido o protagonismo. E aí nós vemos esses protagonismos aparecendo pelo Brasil e essas mulheres se conectando, né, juntando forças, formando grupos, e aí a uma vem exatamente para conectar todas elas e ganhar ainda mais força e representatividade, fortalecer o setor agropecuário brasileiro, para que a gente tenha o devido reconhecimento e respeito, né? Que nós sabemos que o agronegócio muitas vezes é visto como vilão. Acho que agora até essa questão do coronavírus tem mostrado, invertido um pouco, né? Mostrado a relevância, a importância, né, de todos...
A valorização.
A valorização do agro. Então, eu acho que também esse é um papel importante que a mulher tem, né? De comunicar. A mulher, ela é mais... Ela está mais, às vezes, assim, nas redes sociais, ela comunica mais, né? Então, ela tem um papel muito importante para comunicar o agronegócio para a sociedade como um todo.
Lembrando que, é uma pergunta que veio muito para a gente, e os homens? Então, quer dizer que são só as mulheres? Não. Nós não queremos segregar e separar homens de mulheres. A ideia é somar. Então, os homens são bem-vindos a ir lá visitar o nosso site, a acompanhar o conteúdo que vai estar disponibilizado lá. Então, deixar esse convite para os homens também. É uma rede formada, vamos dizer assim, por mulheres, foi encabeçada por mulheres, mas ela é para todos, não é só para mulheres não, viu, homens? Vocês são muito bem-vindos conosco também.
Que é um complemento, né? Pessoal, isso. Nós estamos falando bastante, mas lembra da nossa reportagem, que inclusive... passaram várias imagens aqui no decorrer da nossa conversa, eu acho que seria interessante a gente compartilhar essa reportagem com o pessoal que está nos acompanhando aqui, que está assistindo, para conhecer de fato a história de vocês. Vamos
vale
acompanhar
chorar.
A reportagem? vamos chorar mais um pouquinho? Porque a Cris diz que toda vez que ela assiste a reportagem, ela se emociona. Vamos lá?
É isso aí. Vamos.
O amor pela terra já está na terceira geração. A relação da família Steinmetz com o agronegócio começou na década de 1970, quando os pais e avós, que eram do sul, chegaram em Goiás. A aposta inicial do negócio foi plantar soja e milho.
No início foi muito difícil, né? Assim, muitas dificuldades. Minhas filhas nasceram aqui e amo o que elas fazem. Eu também amo muito isso, né? Que a vida inteira eu tô nesse ramo. É muito bom elas gostarem disso também.
Apesar de serem criadas na fazenda, as filhas decidiram se formar em outras áreas e seguir carreiras diferentes. Mas com a morte do pai em 2014, os planos para o futuro mudaram. E as irmãs tiveram que fazer uma escolha: dar ou não continuidade no negócio da família. O legado de amor do pai e a produção de alimentos falaram mais alto. E foi com muita vontade de vencer que elas voltaram para o agronegócio.
Elas optaram por continuar nós três juntos, né? Então, abriram mão de muitas coisas, menina, né? E a gente sempre tem esperança que cada ano melhore, sempre melhore, né? E graças a Deus nós somos muito unidas, nós três. Então, tudo que a gente faz com amor e faz junto, né? Então, acho que é muito isso.
O começo da gestão foi desafiador. Só que elas buscaram mais conhecimento, se especializaram em agronegócio e, com dedicação e ajuda de grandes máquinas, a lavoura de 1.000 hectares de soja e milho ganhou mais produtividade e rentabilidade.
A gente tem tratores Massey, que são os nossos relíquias, os queridinhos mesmo, que são tratores da década de 90. Nós temos tratores 292, 299, que foram tratores que foram usados na época que meus pais e avós vieram para desbravar mesmo, quando a agricultura ainda não era algo... Estava se iniciando no Cerrado, no Brasil. Então, assim... Sem eles, com certeza, a gente não teria chegado onde a gente está hoje, né?
Eles começaram com tratores pequenos e conforme vai crescendo, vai aumentando o tamanho de área, vai aumentando produtividade. Então isso levou aos produtores a buscar máquinas maiores, que dá maior produtividade. Então você pega um trator igual esse aqui, que tem piloto automático, o operador vai trabalhar melhor durante o dia. Tudo isso aumenta na produtividade da máquina, da eficiência da máquina no campo.
A gente já conhece a história da família Steinmetz, do nosso saudoso Eugênio e suas filhas e esposa, né? A importância dessas máquinas para elas é esse ganho de tempo, tanto de chuva, né, como de rapidez de colheita e o ganho de produtividade.
Oi, pessoal! A live de hoje é aqui em Mineiros, no interior de Goiás, na Fazenda Boa Vista. Não, peraí, que quem é especialista nisso é a Adriane. A Adriane é produtora rural, filha da dona Clélia, a filha mais nova, né, que gerencia a fazenda também. E, além disso, é jornalista e influenciadora digital do agro. Conta pra mim como você chegou até aqui, Adriane.
Isso, bom, eu me formei em jornalismo, busquei curso técnico em agronegócio, fui buscar conhecimento. Nisso eu comecei a trabalhar nas redes sociais e aí eu falei, nossa, agora eu vou juntar tudo que eu amo.
A sucessão familiar deu tão certo que as irmãs são inspiração no mundo agro para outras mulheres. Juntas, elas criaram um grupo de apoio que incentiva o crescimento de lideranças femininas no campo. O projeto Mulheres do Agro conta com cerca de 100 participantes, todas da cidade de Mineiros, no sudoeste de Goiás. Além disso, a Adriane compartilha experiências por meio de palestras e coaching, sempre com a missão de transformar e impactar vidas dentro do universo do agronegócio.
Hoje nós estamos aqui com o pessoal do Canal Rural, do programa Marcas e Máquinas. Eles vieram conhecer a nossa história. Me sinto assim, muito realizada hoje, podendo continuar no agro, que acabou assim, que eu aprendi a amar.
Ah, que lindas. Tava na época da colheita aí, né, meninas? E hoje, como que tá aí?
Isso, né? Tem exato um ano, né, que vocês estiveram conosco.
Um ano já, como a gente agora, passa rápido.
É, já podem vir novamente nos visitar, viu, pessoal?
Com todo o prazer.
Com o milho já, né, verdinho, começando a pendoar. Logo, logo, já chega a colheita novamente. Tem pamonha, logo, logo vocês vêm comer pamonha com a gente.
Oh, que delícia. Aquela vez, eu lembro que na hora do almoço, a gente comeu um arroz carreteiro diferente da sua mãe, viu?
Da dona Cléia.
Especial, carreteiro no disco. Esse...
Por que que ele é especial? É um arroz de Goiás, né? Por que que ele é especial, Cris?
Na verdade, ele é de Goiás, mas ele tem um toque do sul, porque ele é feito de forma diferente, ele não é tão sequinho igual o arroz goiano, né? Ele é mais tem mais caldo, e a gente faz ele com carne de churrasco, então ele tem um sabor especial, sim.
É verdade, eu lembro que tinha tido churrasco um dia antes, muito bom.
Isso.
Inclusive, ela deve estar assistindo, deixar um beijo para ela.
Um beijo, dona Cléria. Meninas, para encerrar a nossa entrevista, deixem suas considerações finais a respeito dos benefícios das tecnologias para quem está nos assistindo.
Bom, o que eu posso falar é que as tecnologias, elas são realmente um facilitador na nossa vida, né? Elas trazem economia de tempo, muitas vezes, principalmente, acho que, né, de coisas que você não precisa se deslocar e sair de casa para estar executando. E também econômicos, né? Porque quando você trabalha coloca tecnologia ali no dia a dia do campo, nas suas máquinas, você tem economia de recursos também, né? Uma agricultura de maior precisão, na tomada de decisões também. Então, para que façam uso, né, da tecnologia que está à nossa disposição para estar trazendo esses benefícios. E também, gente, dizer assim que, principalmente para a geração, vamos falar da geração que está à nossa frente, né? Eu acho que a geração que está vindo aí agora, ela já nasce com o celularzinho na mão. Mas para a geração da minha mãe, do neto, dos nossos pais, que se permitam. Eu acho, no começo, a minha mãe, meu pai, às vezes falava assim, não, mexer com isso não. Mas ele vem para facilitar. Então, assim, não é tão difícil, às vezes, quanto parece ser. Então, que se permitam utilizar, que se permitam usufruir desses benefícios que a internet, né, que a tecnologia nos traz.
É porque realmente só vem para somar, né? A gente estava conversando um pouquinho antes. Imagina a gente passar por essa fase de quarentena sem tecnologia, né? Sem essas facilidades de conversa por vídeo, WhatsApp, ligações. Como seria, né? Porque nós ainda chegamos a pegar um tempo que telefone celular era super difícil, né? Um ou outro tinha o telefone celular. Então imagina como ia ser difícil, né? Porque o momento já é delicado. E aí, sem essas facilidades, eu imagino que seria muito mais complicado, né?
Eu acredito que quem não está dentro da tecnologia hoje, em breve, está fora do mercado, né? Você precisa entender de tecnologia, a questão do digital é uma realidade, não tem como fugir mais. Ou você se adapta, ou então você vai ficar para trás, vai ficar de fora.
E principalmente na agricultura, né?
Muito. Principalmente.
Muito bom, meninas. Foi um prazer falar com vocês novamente. Eu espero reencontrá-las, tá? Em breve, nas feiras, ou até mesmo na fazenda, quem sabe fazer uma visita, ou vocês virem para Campinas também. Vai ser um prazer recebê-las por aqui. Muito obrigada pela disponibilidade e parabéns, tá? Pelo projeto de vocês, pelo site. Que seja um sucesso, né? Já está sendo um sucesso. Que seja um sucesso crescente. Parabéns pela inspiração que vocês são para muitas mulheres, viu?
Muito obrigada, Mona Lisa. Obrigada a todo mundo que está aí nos assistindo, as emissoras que estão transmitindo, né, os canais,
Marcas e máquinas, notícias agrícolas.
Convidar todos vocês, hoje deve ser por volta de 18 horas, nós não temos o horário exato, mas nós vamos estar comunicando nas redes. que vocês passem por lá, visitem, passeiem pelo site, se cadastrem, umaportodas.com.br, o Instagram também, rede_umaportodas, então nos acompanhem lá, para ver tudo que vai estar acontecendo.
E já dá para fazer o cadastro hoje, né?
A hora que liberar o site, sim, já vai estar disponibilizado. É gratuito, mas para ter acesso a vários conteúdos tem que efetuar o cadastro.
Muito bom, então. Obrigada, meninas. Um beijo para vocês.
Obrigada.
E até a próxima.
Obrigada para vocês.
Obrigada.
Uma feliz Páscoa.
Ah, para vocês também. Obrigada a vocês também que nos acompanharam pelo Notícias Agrícolas e pelo Facebook. E até a próxima.